Estamos na semana do carnaval, sem carnaval. Muitas restrições em todo o país. A festa está suspensa do ponto de vista público. E a gente vai conversar hoje no nosso programa Diálogo com Dácio Galvão, escritor, promotor cultural, presidente do Conselho Curador da Fundação Hélio Galvão e atual secretário de Cultura do município de Natal. A gente vai dar uma passada sobre o tema do ponto de vista cultural, histórico e da economia criativa. Vamos conversar com o nosso convidado. Olá, Dácio, muito obrigado por participar aqui do Diálogos no Minuto. A gente vai conversar sobre carnaval. Carnaval não vai acontecer esse ano por conta da pandemia. E eu já pergunto, como era estar na semana do carnaval sem poder brincar o carnaval?
Pois é, é uma situação sui generis de hoje. Um prazer participar do diálogo. A gente está seguindo um roteiro que as outras capitais do país estão também nessa mesma linha, né? Que é exatamente trabalhar um carnaval virtual, online, em casa, sem aglomeração, que é uma coisa sui generis, né? A gente nunca trabalhou. Porque carnaval, você sabe, é uma festa profana, no sentido de que as pessoas se confraternizam, as pessoas dionisicamente, né? Elas trazem assim, um potencial muito forte de afeto, de troca de carinho, enfim, de energia. E com o projeto online, essa coisa fica toda distanciada. O que é que ocorre? A gente preparou, então, uma situação de tal maneira que a gente projeta, assim, que terá uma boa audiência, que é, são 50 atrações de artistas locais que vão estar se disponibilizando a fazer essa festa de mono, no mínimo, assim, estranhamente, e virtualmente, né? Mas a gente tem uma experiência recentíssima, que foi o Natal e Natal, que foi online de hoje, e a gente teve uma aferição nas redes sociais da Prefeitura de Natal que quintuplicou os acessos. Então, isso significa dizer que, do ponto de vista da participação, né, mesmo online, virtual, ela é efetiva. Os artistas perceberam, geraram uma cumplicidade conosco, fizeram uma parceria, como a gente está num processo emergencial, né? Então ficou estabelecido que nós usaríamos, inclusive, um teto financeiro que correspondesse ao teto que nós aplicamos na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, que é uma verba federal que nós trabalhamos em torno de 6 milhões de reais, exatamente para diminuir essa penúria dos trabalhadores da cultura, enfim, não só os artistas propriamente, mas aqueles que trabalham ali na área técnica, holdings, etc. Eu acho que é uma situação de expectativa para todos nós, artistas, natalenses, rio-grandenses do Norte e tal, e também para a gestão Álvaro Dias, que é uma primeira situação que a gente se depara. Eu acho que é uma coisa nova, mas a gente entende que esse caminho virtual não é o que eu diria, um caminho que veio para ficar, mas é um caminho que veio para hibridizar. Porque o presencial vai voltar, e esse é o grande formato mesmo da festa de mono do país inteiro. E creio que, como o mundo tem trabalhado esse canal virtual, quer dizer, nós vamos trabalhar basicamente com o YouTube da Prefeitura, o canal do YouTube, todas as noites de 20 horas até 23 horas, podendo ultrapassá-lo e indo para as primeiras horas do dia subsequente. Nós teremos também os canais do YouTube de todos os artistas participantes disponibilizando as suas participações. E isso vai estar no site da Prefeitura, no blog da FUNCAR, para que todo mundo tenha acesso e possa, enfim, participar em casa, sem aglomeração e podendo curtir essa contradição entre esse aspecto pandêmico, 230 mil vídeos perdidos e, ao mesmo tempo, essa possibilidade também de uma alegria que é necessária no espírito humano, né?
Dácio, depois eu queria voltar à experiência da revitalização do Carnaval de Natal, mas eu queria aproveitar a sua condição de escritor, de promotor cultural, para a gente analisar o seguinte. Do ponto de vista cultural, Qual é o impacto desta quebra na tradição carnavalesca?
É muito grande, porque, por exemplo, vamos tomar como ponto de partida o que há de mais coletivo no carnaval, por incrível que pareça, inclusive de Natal, na proporcionalidade, é o desfile das escolas de samba. Né? Você tem aí uma média de 5 mil pessoas voltada para essa origem forte que é o gênero samba, né? como estrutura básica da criação do carnaval para o país. E a coisa é tão forte que isso repercute aqui. É claro que você tem um domínio maior hoje, um predomínio dos blocos de elite, etc. No caso de Natal. Mas eu digo assim, como um segmento resistente e originário da cultura carnavalesca, o desfile da Escola de Samba esse ano não acontecerá. Então, é uma quebra, vamos dizer assim, de uma organicidade, né, de agremiação resistente, né, insistente, no caso aqui de Natal, com toda a precariedade econômica que eles enfrentam, eles estarão anulados. Então, essa quebra, do ponto de vista da tradição, como você colocou, eu diria que incide mais aí. Por quê? Porque a cultura digital, ela, por incrível que pareça, ela não tem muita dificuldade para transitar com os blocos de elite, porque você tem uma clientela, digamos, né, clientela, ou seja, foliões que participam desses blocos, que estão mais antenados com essas relações, até pelo acesso mesmo social, etc., etc., entendeu? Então, eu creio que, do ponto de vista da tradição, o que é mais afetado é, de fato, o desfile das escolas de samba.
Dácio, você deve saber, mas esta não é a primeira vez que as autoridades suspendem uma festa como o Carnaval por conta de doença, por conta de uma epidemia. Em 1892, eu estava contando para os nossos espectadores essa semana, Floriano Peixoto adiou o Carnaval por 2 ou 3 meses por conta de uma doença, epidemia. Em 1912, com a morte do Barão do Rio Branco, né, novo adiamento. Outra vez, aliás, nas duas oportunidades, o povo brincou 2 vezes, né? E eu lhe pergunto, com essa pandemia que estamos vivendo, vai dar para segurar as pessoas em casa? Em algum momento deste ano, essa festa pode ser resgatada nacionalmente?
Olha, Deus, eu acho que você bateu num ponto aí que é delicado. De fato, o carnaval está assim na gênese da cultura e da alegria do povo brasileiro. Então, você tem 2 exemplos históricos que a gente sabe que o povo não respeitou, digamos, o aspecto legal. Né? Eu diria que esse contexto contemporâneo é um pouco mais diferente. Assim, por quê? Porque a mídia, né, cumpre um papel social da informação muito consistente em relação a esse aspecto de pandemia. E eu quero crer que o grau de consciência, tem as exceções, evidentemente, é bem maior do que no passado. Né? Então, com isso, eu acho que o apelo para não aglomeração então poderá, de fato, ter um resultado positivo. Mas a gente sabe que é provável, né, que a gente teve uma experiência recente do Réveillon, tal, da virada de ano, que algumas ações aí de blocos, enfim, de foliões, eles se manifestam. É provável. No caso de Natal, especificamente, acho que o Álvaro Dias vem trabalhando nesse viés de contenção, ou seja, várias ações institucionalizadas aí com a Centros, com a Secretaria de Ação Social e Segurança, para coibir a Secretaria de Saúde qualquer manifestação nesse sentido. Porém, assim, o que a gente pode validar é que, do ponto de vista da área pública, a gente, de fato, não vai se manifestar nesse sentido, de jeito nenhum. Eu diria até um exemplo emblemático. A gente está apoiando, por exemplo, dentro da nossa grade de programação, vai ter o desfile das Kennedys, que é, enfim, um bloco e mais do que um bloco.
30 anos, né? 30 anos de desfile das Kennedys. Né?
Pois é, exatamente. E você sabe qual é o grande slogan cidadão deles? É, yes, nós temos vacina. Quer dizer, bem legal, né? É um apelo, né? E vão fazer tudo virtual conosco. Quer dizer, isso já é legal, isso é um bom exemplo, né, de Lula Dalmon à frente desse bloco. Então, assim, eu acho que, na verdade...
Lula Belmon, um cidadão, o Darcio Galvão. Esse é um exemplo de cidadão.
É, verdade. É. Então, eu quero crer assim, que a própria Rocas do Samba, são várias rodas de samba que também nós vamos fazer virtualizado, nós vamos ter, por exemplo, Dai Rocas, Rafael, o cavaquinista, o menino jovem, né? Vamos ter o Mestre Zou, que é um octogenário, essa dualidade de gerações, toda virtualizada, aceitando essa pré-condição e não questionando e não propondo uma saída e propondo aglomerações. Então, eu acho que vai haver transgressão, vai. Mas no que a área pública puder fazer, a nossa gestão, nós faremos para tentar conscientizar e coibir essa possibilidade.
Você está falando sobre os controles que a prefeitura, os cuidados que a prefeitura tem decidido para manter a segurança durante o carnaval, mas o prefeito Natal pensou em cortar o ponto facultativo da festa e ontem anunciou manter esse ponto facultativo. Isso quer dizer que as pessoas, no caso, servidores da prefeitura, vão ficar em casa e, tendo o ponto facultativo, geralmente você acaba criando a expectativa de aglomeração, principalmente no nosso litoral. Isso não preocupa. E no caso aí, para evitar problemas, como é que vai ser o trabalho da Guarda Municipal? Eu sei que não é a sua área, mas como vocês trabalham de forma colegiada, interagindo com as secretarias, quais informações que o senhor pode compartilhar nesse sentido?
Olha, de fato, é a minha área, o que eu posso dar uma opinião sobre o que eu tenho ouvido, enfim, a orientação do prefeito Álvaro, é a radicalidade das ações em relação a SENDES, a SENTAS e a Secretaria de Saúde, no sentido de absolutamente não permitir isso e ter uma vigilância permanente e essa correlação com a Polícia Militar também. Então, como a nossa área aqui de litoral de hoje, né, pega ali da Ribinha, a gente sabe que tem um potencial de aglomeração, aqui também na Praia do Meio, indo até Ponta Negra, mas não é uma faixa tão assim, extensa. Né? Eu creio que pela expertise que eles criaram nesse período todo, aí, eu acredito sim que nós teremos êxito no sentido desse controle. Eu quero crer que sim, nossos colegas de trabalho estão absolutamente cientes disso e comprometidos, né? E eu creio que não terá, digamos assim, um ponto negativo para a prefeitura nesse sentido.
Dácio, voltando à gênese do carnaval, sua origem aqui no país, a gente sabe que a festa partiu de uma brincadeira dos portugueses, o intrudo, né? O carnaval, ele chegou aqui pelas mãos do colonizador. Ao longo do tempo, teve suas manifestações, suas formas diferentes, e eu queria que você resgatasse um pouco dessa trajetória do carnaval no país.
Olha, Diógenes, de fato, o carnaval no país, né, vem dentro das cortes e tal, ele vai migrando, ele vai... Você tem, por exemplo, eu estou me lembrando aqui agora de uma gravura de Regis Debré, incrível, né, com alguns negros ali com seus instrumentos exóticos, inclusive a calimba naquele período todo. Então você tem, assim, na verdade, uma base, eu diria, melódica, uma base de etnias do ponto de vista musical e também, claro, da mistura de raças, com várias influências interculturais, ibérica, africana, que vai se constituindo, e vai indígena também, né? Você tem, por exemplo, os próprios índios aqui, né? É uma realidade concreta, os caboclinhos de Salvador, ou os caboclinhos de Pernambuco, quer dizer, eles são influências indígenas que, no caso do Grande Norte, muito seduziu o Mário de Andrade quando esteve aqui em 1929. Ele registra isso como uma característica diferente, inclusive, dos caboclinhos de Pernambuco e de Salvador. E está aí a resistência com o Raimundo Brasil, ainda hoje vivo. Mas aí, voltando nessa trajetória que é longa, quer dizer, aí você tem assim, as classes populares que abraçam essa condição. Né? Antes mesmo do carnaval virar, uma linguagem de massa no sentido industrial, nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro. Né? O samba tinha surgido anteriormente na Bahia, com outra levada, com outro andamento, mas é no Rio que ele toma, e toma pelo meio da classe não dominante. Né? A gente vê que, na realidade, o morro, quer dizer, se desce o morro depois para o asfalto. Mas a base está ali nas classes populares, continua sendo assim. A perspectiva que vai evoluindo e que vai gerando a complexidade é quando você começa a ter ali nos anos 40, 30, 40, já uma perspectiva da cultura de massa. E eu falo cultura de massa no sentido da indústria fonográfica, que entra gravando primeiro samba com donga e tal, essa coisa toda. Então, isso começa a gerar um caminho de organização complexa, um sistema capitalista e tal, que vai evoluindo e chega na modernidade, vamos dizer assim, para dar um salto cronológico, nos dias atuais, se embarcando uma diversidade e se renovando a cada momento. Acho interessante quando você fala essa coisa ibérica, aí você vê assim, um Armandinho que incorpora ritmos, por exemplo, o frevo eletrizado, e também de rock and roll, ele toca Beethoven, ele toca Tchaikovsky em cima do trio elétrico, quer dizer, que são, na verdade, culturas europeizadas e altamente eruditas dentro de um contexto popular.
Dacio, então, cabe tudo, né? Cabe tudo na festa do carnaval, né?
A diversidade tomou conta. E muito se pensava há 20, 30 anos, pô, o carnaval vai perder a batida das marchinhas, o andamento das escolas de samba mudaram, e a gente vai perder nada. É uma capacidade de renovação incrível, né? Os gêneros vão se readaptando, eles vão absorvendo, como se diz, antropofagicamente, as linhas de influência, mas não perde sua identidade, como Darcy Ribeiro dizia. O Brasil é uma nação única nesse sentido, porque tem essa capilaridade, né? essa possibilidade de ter várias influências de culturas exóticas diversas, mas não perde a sua identidade, que foi forjada assim, na sua mistura, no plasma das suas etnias, do branco, do negro e do índio. E isso torna o Brasil um país único nesse sentido, gerando o carnaval como sendo a maior festa da cultura brasileira.
Levando.
Ele está falando de música,
pois
mas
é.
Tem a dança, né, Diogo? Tem a dança.
Todo, né, tipo de manifestação. Sim,
tem as indumentárias, né, que é um negócio fantástico. Né,
até a gastronomia também, né?
A gastronomia.
O design, a identidade visual, tudo isso faz parte desse contexto. Né?
E aí só vendo coisa que vem desde o artesanal, estou me lembrando aqui quando a Vila Isabel ganhou o último campeonato, o último concurso para escola de samba, o Martinho da Vila foi homenageado, etc. e tal. Eu me lembro que foi Joãozinho 30, com grandes recursos e sofisticação, eles ganharam trabalhando artesanalmente, basicamente o sisal nas suas fantasias, com uma grande criatividade. E você vê hoje que o folião atual, ele interage, inclusive, com produtos chineses, né? Glitter, não sei o quê, e a gente não perde a identidade. Isso é fantástico, é um negócio.
Isso é muito, muito bacana. Ainda falando ali da origem, na mistura dos povos, e eu lhe pergunto, você arrisca dizer qual povo foi mais fundamental para a consolidação, a manifestação do carnaval no país, entre o europeu, o índio que já estava presente e o negro que chegou no período da escravidão? Quem foi mais fundamental para dar essa cara que a festa tem nos dias de hoje?
Essa é uma pergunta que me dá muita, não sei se é emoção, mas sem medo de errar, e com muito prazer, não sei porquê, meu inconsciente fala assim. O negro é tudo. O negro é um berço, digamos assim, da raça planetária. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, Picasso, ele dizia muito, o cubismo, ele foi beber na escultura negra, né? Quer dizer, o amolecimento de tudo, da personalidade, da dança, da música, esse amolecimento, eu estou falando do ponto de vista antropológico, que é um termo que Gilberto Freire usava muito, apesar de ser controverso, alguns esquerdistas questionam muito a sociologia de Gilberto Freire, mas Darcy Ribeiro ainda assim questionava, fantástico, questionava não, aceitava fantasticamente, né, pelo lado poético, a sociologia de Gilberto Freire. E ele dizia isso, o negro amoleceu brasileiro, né? Esse amolecimento, quer dizer, esse molejo em todos os sentidos, né? Corporal, musical,
principalmente na dança, né? Na dança.
Essa malandragem cultural do Brasil, que está em Chico Buarque, que está em todo mundo, é o negro. É incrível, é um negócio impressionante. Então não há como. Inclusive, assim, a incorporação de alguns elementos, tipo assim, o maracatu dentro do carnaval, quer dizer, os tambores silenciosos que abriam o carnaval do Pernambuco com o maracatu de baco virado, com o Naná Vasconcelos, é algo assim, de um ritual incrível, um negócio impressionante. Só um país tem condição de fazer isso. E se você pegar as alegorizações das escolas de samba, por exemplo, tem coisas que é um historicismo de ordens, que não tem nenhuma enciclopédia, né? É coisas assim de uma viagem dos negros egípcios até chegar aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, data esse sincretismo brasileiro. Né?
Você está falando de escola de samba, eu estou lembrando aqui da Ala das Baianas, que é uma das alas mais tradicionais do carnaval, né? Do carnaval.
E que hoje é um patrimônio das baianas, hoje é um patrimônio imaterial tombado pelo IPHAN.
O Pelourinho, né? Pelourinho, com todas as suas bandas e manifestações, né?
Todo ano de hoje, ainda hoje, surge um novo ritmo ácido incorporado no Carnaval de Salvador, do Pernambuco, é um negócio impressionante. E eu diria mais, o Maranhão começa a dar sinais nesse sentido também, nos últimos 5, 6 anos, porque a negritude também é muito forte lá. Então, se você pega assim, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, é a mancha negra que fez a alavancagem maior do ponto de vista de protagonismo desses estados em relação ao carnaval. Aí você poderia me dizer, mas São Paulo superou o carnaval dele do Rio de Janeiro ano passado. Sim, superou porque teve uma capacidade de fazer uma importação consciente do ponto de vista da economia criativa. E hoje passou a superar do ponto de vista econômico, né, todos os carnavais do Brasil. Aí é uma sacada de gestão, né?
Olha, vamos entrar num ponto que você é especialista, a gente já tratou desse assunto em vários encontros, em várias entrevistas, é a economia criativa. O carnaval faz parte deste universo e eu queria que você explicasse para a gente esse conceito tão importante que Natal, inclusive, passou a adotar nos últimos anos.
Olha, Jorge, é o seguinte, de uma maneira sintética e objetiva, a cultura, no modo geral, com as exceções desses estados que a gente vem se referindo o tempo todo, ela sempre foi vista de uma forma preconceituosa, né, durante muito tempo, pelas classes, ou pela classe dominante, predominante, enfim. Sempre era algo visto assim, como uma tremenda curtição, no sentido menor, né, dinheiro gasto de uma maneira, pela área pública, vamos, eu estou focando mais nisso, pela área pública, dinheiro gasto, jogado pelo ralo. Né? Esse conceito reverteu 100% a partir da própria Europa, a partir da América do Norte, em cima do conceito da economia criativa. Isso quer dizer o quê? Que é uma cadeia produtiva que fomenta vários elos, né, da produção industrial no Brasil, no mundo, e que está atrelado à economia da cultura. Ou seja, o produtor cultural, até essa figura não existia. Você tem curso superior nessa área, né? Você tem o IF, os IFs hoje estão em curso, potencializa a formação na área da produção cultural. Por quê? Porque nós descobrimos, tardiamente, não importa, mas nós descobrimos que uma gestão pública pode gerar emprego, renda e cidadania trabalhando a alavancagem da cultura. Como? Se você consegue mobilizar, vamos dizer assim, o padrão de identidade imaterial de um povo, de uma nação, que é o quê? São as expressões de manifestação desse povo, de cultura, no sentido mais amplo, desde, sei lá, a sua gestualidade, o seu repertório no sentido amplo da música, ou, enfim, do sotaque, tudo isso é vendável, né? E você canaliza isso para um nível de produção onde o consumo possa fazer disso sabedoria e diversão, arte e entretenimento, você faz uma tríade aí muito positiva para você gerar emprego, renda, identidade simbólica, né? E remodelagem, digamos assim, do pensamento, da espiritualidade coletiva do povo que habita, enfim, aquele território, um determinado território. Então, assim, as autoridades brasileiras sacaram isso, né? Quando eu falo das autoridades, quero falar também, assim, tipo, por exemplo, a Federação de Comércio, as federações de indústria, especialmente a do Rio de Janeiro, já entrou há muito tempo no monitoramento dessas cadeias produtivas, que seja do turismo, que se relaciona com a nossa, né? Basicamente são 53, 56 elos dessa cadeia, como você próprio falou, que vai da gastronomia, os aplicativos de traslado, enfim, das hotelarias, é uma série, são 53, 56 elos. Né? E com isso você movimenta uma cadeia econômica. Né? No Rio Grande do Norte, no Natal, nós começamos a fazer isso. Ano passado, no Carnaval, nós movimentamos 114 milhões de reais, direto e indiretamente.
E isso vem, e esse valor, Dácio, desculpe lhe interromper, vem crescendo ao longo dos anos. Né? Nós temos quase uma década dessa revitalização e o Carnaval e Natal só tem crescido. Né?
Verdade. Eu diria a você o seguinte, Deus, São Paulo, se não estou equivocado, no ano passado, foi mais de 1 bilhão ou ultrapassou mais de 2 bi. Eu sei que o produto interno ali deve ter 48%. Mas, de todo modo, ele superou disparadamente. E esses gestores dos maiores centros, já é praxe o seguinte, quarta-feira de cinza, reúne a imprensa numa coletiva, porque já contratou um instituto com expertise na área, e já demonstra a rotatividade do capital. Quer dizer, isso fortalece a identidade, né, dessa costa de retalho localizada por cada estado e, ao mesmo tempo, da cultura nacional. E não tem mais aquela contradição aparente, né, de você dizer, ah, pô, você está gastando dinheiro com festa e não está gastando dinheiro com a saúde. Não, a saúde, a gente sabe, que é constitucional. Quer dizer, você tem que gastar aquele percentual de X%.
Com a educação também. Ter. Com a educação também.
Né? E o Carnaval passou a ser o Carnaval que a gente está falando, mas qualquer outra ação cultural passou a ser uma área de fomento para a gestão pública. Ganhar dinheiro. O ano passado foram 48 voos extras durante o Carnaval. E por que eu estou falando só no Carnaval? Ou basicamente no Carnaval? Primeiro, a gente está no período começo. Segundo, porque, Diógenes, a gente ainda está no processo que poderia estar mais aprofundado. Ou seja, o que eu quero traduzir? É que as outras ações culturais, tanto quanto o Carnaval, já deveriam ter o seu monitoramento estatístico, que ainda não tem. Por quê? Porque é preciso ter recursos para aplicar, contratar uma pesquisa especializada para descer nessa cadeia produtiva e, de fato, levantar a corrente econômica, os zeros da cadeia produtiva que estão envolvidos ali. São vários. Eu diria que no país há também uma lacuna que é preciso ser rediscutida. Espero que próximo governo, porque nesse eu não acredito, com todo respeito, mas eu estou falando especificamente na área cultural, porque desde de hoje nós tínhamos uma coisa no Ministério da Cultura, anterior, distinto do Ministério da Cultura, que era uma proposta que eles chamavam de uma conta satélite, junto ao IBGE, que seria o quê? A economia da cultura, de fato, ser mapeada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas, que não foi ainda, ou seja, constituir, de fato, os elos que a compõem. Esses elos estão constituídos na economia vinculada, por exemplo, ao turismo. Mas nós não vamos esquecer, Diogo, que o turismo, essa palavra um tanto abstrata, ela é muito fruto de um resultado contemporâneo, muito recente. A cultura é ancestral, companheiro. Ela vem de 10 mil anos aqui no estado do Rio Grande do Norte, com as inscrições rupestres se reatualizando e gerando emprego, renda e cidadania. Então, quer dizer, isso era para ter sido feito desde o governo Dilma, por exemplo. Isso parou na mesa do ministro do Planejamento, Guido Mantega, naquela época, quando a gente tinha o Sistema Nacional de Cultura em curso, que seria obrigado uma destinação de pelo menos de 1 a 2% do orçamento geral da União. E aí ficou engavetado e parou aí. Isso é uma dívida, que eu diria, não de governo algum, mas da sociedade civil brasileira, que precisa se organizar, cobrar isso para poder gerar emprego e renda e melhorar a situação econômica do país. Porque hoje você tem calculado aí uma média da nossa contribuição na área de cultura, uma coisa ínfima, de 2 a 7%, quando a gente sabe que infinitamente é maior isso. Mas o que precisa é um comprometimento com essa área, né? Como uma linha de governo baseada na economia, basicamente. Então, eu vejo que, do ponto de vista do Brasil, nós já avançamos, nós precisamos avançar muito mais nesse sentido.
O
Natal, Diogo, mais do que uma cidade turística, me permita, ela não pode prescindir do aspecto cultural. Né? Não pode, absolutamente. Você não pode vender aqui só paisagens. E essa faixa litorânea é pequena. que aí você, que é um jornalista muito bem informado, você sabe que no passado recente, o turista vinha para cá e passava um dia em Jampabu, e hoje ele passa o dia na Pipa. Entende? E Natal em si, o que é que ele está oferecendo? Né? Você tem um sítio histórico fantástico, do ponto de vista de patrimônio, na Ribeira, na Cidade Alta, e a gente precisa azeitar essas cadeias produtivas.
Ô, Dácio, dá para dizer que quem critica o investimento com o carnaval não gosta de samba, bom sujeito não é?
Concordo plenamente. Não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é um sujeito mal informado. O carnaval é essa coisa da alegria, né? Da manifestação profana, no seu sentido mais sublime, por mais contraditório que possa ser essa metáfora. Mas eu acho que o carnaval é, de fato mesmo, esse jargão da alegria, da confraternização, né? Da extrapolação dionisíaca, como eu me referi no início, né? É uma celebração fantástica, então não pode deixar de gostar. E quando essa celebração, como a gente vinha tentando discutir de hoje, né? É claro que esse tema da economia criativa é tão complexo que seria um programa inteiro,
isso,
sintetizar melhor. Mas aí quando você associa isso, digamos, graças a Deus, em relação à economia e à formação de cidadania, isso então fica sendo algo como assim a festa da raça, né? E não é à toa que o turismo internacional está todo aqui para celebrar o carnaval. Quem diga, às vezes, que o carnaval da Bahia, o carnaval do Rio de Janeiro, já não é mais um carnaval do brasileiro, é um carnaval para turista ver, né? Criticamente, eu nem concordo. Eu acho que os grandes blocos, como Bola Preta, enfim, você sabe mais que eu, a Banda de Ipanema, continuam firme e forte e não vão abrir mão disso.
Você vai guardar sua fantasia ou vai usá-la mesmo no carnaval virtual?
Não, eu nesse momento eu fico auto-repreendido. É incrível, eu tenho que ficar nessa postura de gestor, né?
Sim.
Na verdade é uma postura de representação, porque quem me conhece na intimidade sabe que eu também sou um grande curtidor dessas coisas todas que a gente está falando, mas eu tenho que ter, enfim, essa postura de representação, o que no fundo reprime mesmo assim, o Dácio mais interiorizado que ele é.
É isso aí. Eu queria agradecer, Dácio, por sua participação no nosso programa, lhe desejar um bom carnaval, uma boa gestão, claro, dessa festa diferente, mas uma festa que vai acontecer de alguma forma, mesmo indoor, né? Mesmo em casa. Obrigado, Dácio.
Eu fico muito grato, é uma satisfação sempre participar do seu programa, a admiração que a gente tem pelo seu trabalho, como pessoa, como cidadão, jornalista. Eu não estou rasgando figurinha, realmente eu tenho esse apreço por você. E quero lhe dizer que o Carnaval do Natal recebe uma orientação básica do prefeito Álvaro Dias, no sentido de manter sua programação em uma grade toda com artistas do Norte Grandense, isso é fantástico, né? E dizer assim, que em casa, sem aglomeração, vocês todos estão convidados, aproveitando a audiência do seu programa, estou aqui convocando a todos para participarem e prestigiarem a nossa nação. Muito obrigado, Diógenes. Um grande abraço, amigo. Estou sempre à sua disposição.